Paz, bem-aventuranças. Por Thomas Watson, adaptado. Parte 1. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, se aproximaram os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, de 1 a 10. As palavras deste sermão, pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, devem ser fixadas permanentemente pelos seus ministros nas memórias dos seus ouvintes, porque há muitos que têm uma memória ruim, conforme se diz em Tiago 1:25, e as suas recordações escoam facilmente, tal como a água que sai de um recipiente. Aqueles que tenham o encargo de conduzirem os espíritos dos homens no caminho do céu devem lembrar que, assim como não se pode ter um sangue enriquecido sem um intestino que funcione bem, de igual forma, se uma verdade não ficar retida na memória, ela nunca poderá, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4:6, nos trir com as palavras da fé. E com que frequência o diabo, a ave do ar, apanha a boa semente que é semeada, quantos sermões o diabo tem roubado. E é uma triste verdade que as pessoas não se permitam serem furtadas tão facilmente de seus bens materiais, mas dão pouco ou nenhuma atenção ao fato de o diabo lhes furtar continuamente o alimento espiritual através do qual elas poderiam ser fortalecidas na fé. Por isso, os ministros de Cristo devem sempre brilhar não como velas ou lâmpadas, nem mesmo como planetas, mas como estrelas no firmamento de glória, porque eles são estas estrelas que devem brilhar nas mãos do Senhor, como se vê em Apocalipse 1:20, para que possam iluminar o caminho que conduz os pecadores à salvação. A honra de converter almas não foi dada por Deus aos anjos, mas aos ministros do Evangelho. Deus confiou aos seus ministros a maioria das suas joias preciosas, suas verdades e as almas das pessoas que pertencem a Ele. E agora, quanto ao rebanho do Senhor, seus ministros têm que aproveitar todas as oportunidades para pregarem. O rebanho, por sua vez, tem que aproveitar todas as oportunidades para ouvir e colocar em prática as coisas que ouve. Quando a palavra de Deus é pregada, o pão da vida é repartido a todos, e este pão é mais precioso do que o ouro e a prata, como se afirma no Salmo 119:72. Na palavra pregada, céu e salvação são oferecidos a você. Jesus começou o seu sermão do monte com bem-aventuranças que contêm promessas e bênçãos. O povo de Deus se encontra com muitas dificuldades e desânimos, e a marcha dos crentes não é somente perigosa e cansativa, como o próprio coração deles está sempre pronto a desfalecer. Não é, portanto, de se estranhar que Jesus tenha colocado diante dos crentes a coroa da bem-aventurança para animar a sua coragem e inflamar o seu zelo. A bem-aventurança é o alvo que deve ser atingido. é o centro do qual devem partir todas as linhas da vida. É a flor da alegria dos crentes. É aquela condição abençoada na qual devem ser achados os servos de Jesus, conforme ele cita em Mateus 24:46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. A bem-aventurança está, portanto, ligada a uma condição de alma, a um estado de espírito, a uma atitude de estrita obediência à palavra de Deus em todos os deveres ordenados nela. Assim, a bem-aventurança não consiste na aquisição de coisas mundanas, na aquisição de bens naturais e terrenos. Cristo não diz: bem-aventurados são os ricos, ou bem-aventurados são os nobres. Contudo, muitos idolatram estas coisas. Os filósofos pagãos ensinam que bem-aventurança é ter suficiência de subsistência e prosperar no mundo. Mas não há muitos crentes que parecem ser dessa mesma opinião filosófica. Poucos chegam a entender que a árvore da bem-aventurança não cresce num paraíso terrestre. Deus não amaldiçoou a terra por causa do pecado, como vemos em Gênesis 3:17. Contudo, muitos estão cavando para acharem a sua felicidade aqui, como se eles pudessem achar uma bênção numa maldição. Nestas profundidades terrenas, Salomão cavou mais do que qualquer outro homem e chegou à conclusão que tudo desse mundo é vaidade, enfado e canseira, dando um firme testemunho de que é somente em Deus que se pode satisfazer verdadeiramente o espírito e alcançar a condição da bem-aventurança. As coisas terrenas não podem satisfazer aos anelos do espírito e assim nunca tornarem uma pessoa bem-aventurada, porque estas coisas são transitórias, passageiras, e por isso o apóstolo Paulo diz que elas não são uma realidade permanente, senão uma aparência passageira, como lemos suas palavras em 1 Coríntios 7:31. E os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. O dom da vida, que reside no espírito, é muito mais do que o sustento do corpo físico. É por isso que Jesus diz o que lemos em seu ensino sobre esta verdade em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? A bem-aventurança não se encontra de fato nas coisas terrenas, porque não podem aquietar o coração atribulado. Elas não podem trazer alívio e livramento ao coração que está sendo abatido pelas batalhas espirituais. A bem-aventurança não se encontra nas coisas terrenas, porque é exatamente nelas que encontramos a maior fonte de tentação para nos afastar da comunhão com Deus, conforme vemos no dizer do apóstolo João, em 1 João 2:15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A bem-aventurança que Deus tem para seus filhos não é fugaz, como todas as riquezas desse mundo, e não fere os nossos corações como tais riquezas, porque não há o temor de perdê-las. Se não tivermos estas coisas terrenas, não seremos amaldiçoados, nem sequer podemos ser mais santificados por causa delas. E devemos saber que é grande a tentação para entesourar riquezas para o próprio dano daquele que o fizer, como se afirma em Eclesiastes 5:13. Há um grave mal que vi debaixo do sol. Riquezas foram guardadas por seu dono para o seu próprio dano. Definitivamente, não é no acúmulo de bens terrenos que devemos colocar todo o nosso empenho e esperança de encontrar a bem-aventurança. É com todas estas coisas em vistas que Paulo afirma o que lemos em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem se tornar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores.